Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, tudo bem com você? Olha o que eu quero dizer para você, ó. Tá escrito aqui, ó. Você tá na caneca aqui, você cai do céu todos os dias para viver uma experiência humana na Terra. Vai saber onde é que você andou enquanto dormia, hein? Você andou, tem uma suspeita aí onde você andou. Se você se lembra de alguns sonhos, vai saber por onde andou esse pensamento, que lugar é esse mágico, estranho, que a filosofia investiga desde sempre, que o homem investiga desde sempre, para onde você vai durante o sono. Mas o importante mesmo é que estamos caindo agora no mundo, caindo na real, e a partir de agora está tudo pronto para você. Um cenário para a experiência humana, e é você que vai dizer o que fazer com o dia de hoje, que escolha fazer, de que lado você está, se é que precisa estar de algum lado. Mas o mundo tem essa dualidade, você tem essa dualidade, e isso é que importa. Ó, não existiria sons, tem a música do Lulu Santos que diz, se não fosse o silêncio, não haveria luz, se não fosse a escuridão. É, yin yang, sim, não. Vamos lá, então, pensar o que, que dá para fazer hoje. Acorda aí as suas células, acorde aí seus sonhos, acorde tudo que você tem de questões, traga presente, põe na mesa e pensa aí o que é que você pode fazer de melhor com o que você tem diante de você para fazer a melhor escolha, para fazer a melhor avaliação do ambiente, para fazer também, é claro, a interferência positiva e melhorar tudo aquilo que você pode melhorar. Estou esperando você chegar aqui para dizer, dizer para o mundo o que é que você faz, qual é o seu impacto no lugar onde você está. Vamos nessa, então? Chega com tudo que você tem de beleza, chega com tudo que você tem de poesia, chega com tudo que você tem de inteligência, de charme, chega com tudo que você tem de vontade, chega para somar, chega para multiplicar, chega para compartilhar, chega para colaborar, chega aí, chega com tudo que o mundo quer você. Que bom que você está aí, que bom que você tem hoje o tempo para dar substância, para dar conteúdo. Eu tô nessa com você, chamando toda a turminha aqui do Feliz Dia Novo. Ulisses, Thiago, Isidro, Davi, Roberto, e vamos juntos a partir de agora até as 8h30 tocando músicas. Assim, lembrando músicas, né? Porque tocando música é mais na Rádio Positiva quando você entrar lá durante o dia. Mas trocando ideias, sem perder a notícia e sempre torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um Feliz Dia Novo. Feliz dia todo. Vai lá, Roberta, chega com a gente, chega para dizer da nossa convidada de hoje.
Feliz Dia Novo! Chegando o Papo Nutritivo no seu rádio, na sua rede, na sua plataforma de podcast e no seu aplicativo. A partir de agora, alto astral, boas ideias, notícias e destaques importantes. Hoje é dia de A Equação. No papo com você, Flávia Lippe, estudiosa de neurociência e comportamento humano. Vamos falar de recursos e potenciais que você tem instalado no seu equipamento biológico e que deve ser bem utilizado para uma vida produtiva e positiva. Agora você compartilha e marca os amigos, porque está formada a Rede Positiva. Uma rede conectada à boa atitude. E eu já volto com destaques. Pra você, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Deixa comigo aqui que eu seguro. Então hoje é dia de equação com Flávia Lippe e a sugestão nossa aqui vai ser esses lados, esses dois lados do cérebro, emoção, razão, letra e música. Isso é um papo. Por que será que a gente tem elementos tão diferentes, mas que estão dentro de um mesmo princípio, dentro de um só, dentro de você? Isso te causa riqueza, expansão de tudo aquilo que você produz, entende do universo, mas também te causa tanta angústia. Você quer fazer uma coisa e pensa outra. Você pensa que é livre, mas está presa. Você está livre fisicamente, mas está presa aí dentro de ideias, dentro de crenças. Você está na matéria e está no espírito. Como é que é isso? Que substâncias são essas que fazem parte da gente, que às vezes brigam entre si, razão e emoção, hein? Vamos falar desses dois lados, dessa dualidade. Bom, a palavra-chave, agenda, atitude hoje aqui é... A palavra-chave hoje aqui é qualidade. Falar aqui uma frase da agenda Atitude sobre qualidade de Lord Chesterton. O que vale a pena fazer, vale fazer bem. Ou seja, o que vale a pena fazer, tem que ser bem feito. Senão, para quê, né? Coisa mais chata é fazer de novo porque foi mal feito. Então, não perca tempo. Então, não esqueça, como eu já lembrei ali no Bom Dia, que o que você faz, o jeito que você faz, a dedicação que você dá ao fazer... Não revela o seu talento, a sua graça só, revela algo mais do seu espírito de dedicação. A sua maneira de fazer é um jeito de mostrar como é que você é interiormente. Posso mandar uma frase musical também? A frase musical do dia, enquanto a gente espera aí a conexão da nossa convidada de hoje, a Flávia Lippe. A nossa frase musical do dia é lá antiga, do tempo dos festivais dos anos 60, de um dos gênios da nossa música, Gilberto Gil, e o letrista Torquato Neto. Tá vendo? Letra e música. Na época, o Gil faz letras também, cada letra, né? E faz música também, cada música. Mas na época ele ainda tinha o lance de alguém faz a música e outro faz a letra. E era essa aqui, era do Torquato Neto, da música Louvação. Vou fazer uma louvação, louvação, do que deve ser louvado. Meu povo, preste atenção, repare se estou errado. Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado. Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado. É isso aí, deixa o que é ruim de lado e fala bem do que merece. Seguinte, vou dar uma passeada aqui. Agora, no primeiro portal, porque pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui no primeiro portal do dia. Escolhi aqui o portal conservador de direita, antagonista. A gente entra na Folha, os portais liberais da imprensa normal, aquela tradicional que lida com todos os vieses, mas com uma editoria específica, claro, mais conservador, mais liberal. Mas agora nós vivemos um tempo em que os canais, os blogs, as coisas têm já claramente uma definição, que é o caso aqui do antagonista, que ele mesmo se autodeclara um canal da direita conservadora. O que é que eles dizem? Vamos ver aqui nas manchetes. Não ousem investigar Toffoli, a manchete. De forma discreta, o Supremo Tribunal Federal julgará a partir desta sexta-feira um recurso que pode anular toda a delação premiada de Sérgio Cabral, diz a revista Cruzoé, que é também desse grupo. O desfecho do julgamento ainda é uma incógnita, mas nos bastidores do Supremo não há dúvidas de que, ao menos, a parte relativa a Toffoli será solenemente mandada para arquivo. Faz sentido. Não ouse investigar Toffoli, o crime já está caracterizado. Outras notícias aqui, outros destaques do antagonista. Fux convoca a sessão extraordinária no plenário virtual do STF sobre concurso da Polícia Federal. Morre Alessandro Oliveira, coordenador da Lava Jato no Paraná. Foi o procurador que ficou no lugar do Dallagnol, que era o chefe, digamos assim, da Operação Lava Jato. O Lula continua condenado, a imprensa internacional quer absolver Lula, é o que diz aí um editorial do antagonista. A maior mentira de Pazuello, Eduardo Pazuello, mentiu na CPI da Covid. Ele disse que o Ministério da Saúde respondeu a todas as ofertas de vacina da Pfizer, mas os e-mails confidenciais que o laboratório encaminhou à própria CPI provam o contrário. É, a CPI é um cenário para o espetáculo da política partidário, sim, e também do espetáculo da mentira. Então é muito chato isso. Aliás, o próprio, uma maneira muito constrangedora ontem, o próprio Pazuello pedindo gentilmente, por favor, pelo amor de Deus, não façam isso, não me classifiquem aí como mentiroso. Muito curioso um general fazer isso, um general da ativa fazer isso dentro de uma CPI, e ele fazendo exatamente alusão ao juramento como militar de dizer sempre a verdade, e ele dizendo que estava numa CPI. Você vê a confusão que é você ser um militar, um cara da ativa, num papel administrativo relacionado à saúde, depois os problemas que tem que falar a verdade na CPI, que é um instrumento do Estado também. Pois é, a CPI segue firme e tem muitas notícias relacionadas a ela. Ela domina realmente as manchetes dos jornais de hoje, além de outras. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você e depois você entra em um de direita, de esquerda, liberal. Veja várias tendências e assim você firma a sua convicção. Quem sabe você chega a um jeito de elaborar melhor a sua verdade. Essa é a proposta quando a gente lida com tantas notícias, com tantos interesses, com tantas distorções. Mas vamos lá. Tem sempre a pauta positiva aqui da Rede Positiva. Diga aí, Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Parece óbvio dizer, mas fazer reuniões consecutivas ao longo do dia, sem pausas entre uma e outra, provoca um acúmulo de estresse no cérebro, que aos poucos piora a saúde mental. Essa percepção de esgotamento progressivo, que pode levar à síndrome de burnout, é embasado agora por um estudo que analisou a atividade cerebral durante essas reuniões. A partir dos resultados, foi constatado aquilo que já sentíamos necessidade. É preciso fazer pausas. Pesquisadores do Laboratório de Fatores Humanos da Microsoft monitoraram a atividade das ondas cerebrais de pessoas que participaram de videoconferências enquanto usavam equipamentos de eletroencefalograma. Durante as pausas, todos fizeram uma prática de meditação por meio de um aplicativo. E para simular ainda mais um dia típico de trabalho, outras pessoas se reuniram com os participantes em interações sociais. Os três principais resultados da análise foram: intervalos permitem que o cérebro reinicie e reduzam o acúmulo de estresse. Reuniões em sequência podem diminuir a capacidade de se concentrar e se engajar com o trabalho. E a transição entre reuniões pode ser uma fonte de autoestresse.
É isso aí. Então vem lá, controla aí as suas reuniões, tá? Faz pausas, faça o dia sem reunião, cria aí dentro da empresa algum modelo, né, para não estressar muito as pessoas e tantas reuniões. Olha, a Flávia já está conectando ali, está conseguindo acertar lá o esquema de internet, já está com o link, já ela entra e a gente vai trabalhar esses dois lados hoje aqui. E vou aproveitar Fernando Pessoa do ponto de vista filosófico, poético, dizendo o seguinte: sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, é o que diz Fernando Pessoa, e tem essas questões da nossa da neurofisiologia, isso tudo que a gente vai falar aqui, como é que a gente formula essas emoções, esses sentimentos, essa dualidade dentro da gente, no Papo à Equação com a Flávia Lippe. Mas antes de trazer a Flávia, vamos ver se a gente consegue trazê-la para o papo já. Vamos ver como é que está o astral do dia, Roberta.
Critério, método e organização. Estes são um dos pontos fortes desta sexta-feira. Hoje você terá oportunidade para organizar, limpar e arrumar tudo que anda meio desorganizado e fora de ordem. O dia também é muito propício para fazer uma boa faxina em armários, arquivos, gavetas e guarda-roupas. O momento também é oportuno para trabalhar em prol da saúde física e mental. Conversar com nutricionistas e programar alguma dieta proporcionará bons resultados. Já para os mais vaidosos, este dia também beneficia os tratamentos e limpeza de pele. Pontos fortes: organização, habilidade, flexibilidade. Pontos fracos: ansiedade, mesquinhez, chatice. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Opa, vamos lá então, vamos lá pro nosso papo. Sabe o que eu acho que eu fiz? Eu peguei aqui o link, tem o link de transmissão, o link de tudo, acho que eu mandei também o link errado para a Flávia, então já tem a questão da internet, e a gente está aguardando a Flávia para falar dessa questão que acho que todo mundo vive, como a gente quer, às vezes, fazer uma coisa e faz outra, sente outra, aproveitar e dando um alô para todo mundo que está com a gente. Esperando também aqui o Papo Equação com a Flávia Lippe, está aí o Marcos, está aí o Rick Importes. Bom dia para você que chega sempre junto aí, Antônio Carlos Pellegrino, para trocar ideias. Como é que é você, hein? Eva Barbosa, Helena Gomes, quantas pessoas tem você? Mais de uma, mais de duas? Quantas você é, hein? Eliseu Coutinho, Alex dos Anjos, aqui estamos prontos para mais um dia novo, para sermos felizes o dia todo, isso mesmo aí. Marcelo Amaral também sempre na cadeira da frente, fechando a semana com Flávia Lippe, é muito bom. Vamos chegar no papo aí, vamos chegar na conversa. Sabrina da Silva, bom dia, feliz dia novo para você também. Bete Brandão, feliz dia todo, sextou com essa equipe top. Obrigado aí, todo carinho aqui, a equipe agradece. Felipe Duque, Éder Saizac e Thelma Cunha Barbosa, você que está transmitindo também na sua rede. O Rubens ali da Vila Maria, aliás, Vila Guilherme, que envolve ali perto da Vila Maria em São Paulo, tem lá. Mudar o mundo é possível. Marcelo Oliveira, um feliz dia novo, ótima sexta-feira para todos. Bom ter você aqui. E a Lilian Teixeira, que delícia iniciar manhãs assim, com muitas ideias, com muitos toques. E a gente vai falar dessa... Ô, Aguinaldo Oliveira. Aguinaldo Oliveira esteve aqui com a gente também, é consultor, é palestrante, está com a gente em todas. Também lida com conteúdo de ótima qualidade para pessoas, para empreendedores exclusivamente, que é o seu foco, né, no administrar as coisas. Quero dizer que a gente está sendo transmitido pelo canal do YouTube. Você entra lá no YouTube, aliás, a gente está com 5 mil pessoas lá, ó, sem forçar, sem fazer propaganda, sem pagar para ninguém. Tem 5 mil pessoas, a gente alcançou essa semana, mas precisa mais, querendo chegar a 5 milhões, tá? Ajuda a gente a sair de 5 mil para 5 milhões, avisa os amigos, compartilha, entra lá no canal do YouTube, porque lá fica tudo armazenado também do papo dos nossos entrevistados aqui. Quando você entra lá, você já se inscreve, é facinho, só clicar em inscrever, pega o sininho também, marca, que assim você é avisado de todo o conteúdo que chega aí. Mas vamos voltar lá, vamos voltar para o nosso papo aqui, dizer para as pessoas que elas podem chegar junto com as ideias, com as perguntas, falar para a gente. Como é que você se sente quando você pensa fazer uma coisa, dentro de você tem um princípio e fora de você tem outro? Como é que você lida com essa dualidade? É isso que a gente vai tentar falar daqui a pouquinho, quando eu subir aqui para a conexão. A Flávia Lippe, hoje é o dia dela, hoje é o dia de trocar ideias de um jeito muito solto. E esse negócio de dualidade tem uns papos antigos. A filosofia formulou isso como dualidade não faz muito tempo, não. Mas lá antigo, a partir do sincretismo religioso, tinha um filósofo, um pensador religioso chamado Manes. Então, por isso que a gente fala maniqueísmo, é certo, errado, bom e mal. Então, é o jeito mais simples de ver as coisas. O maniqueísmo, uma filosofia religiosa, sincrética, dualística, fundada e propagada também, além do Manes, pelo Maniqueu. É, ele é conhecido dessas duas, por isso maniqueísmo. Um filósofo heresiarca era do século III, mesma época do Santo Agostinho, também era maniqueísta, depois ele abandonou um pouquinho a pegada. Bom, dividir o mundo simplesmente entre o bom, o Deus, o diabo, o bom e o mal. A matéria é intrinsecamente má e o espírito intrinsecamente bom. A pecada religiosa é isso. O corpo peca, o espírito é santo. Então essa era a ideia religiosa da época. Mas isso ainda causa confusão. A gente levou muito tempo para elaborar esse pensamento de dualidade, que é muito antigo. Mas a filosofia depois começou a entender. O próprio Descartes, né, que é o cara do penso, logo existo, entender que existem essas duas naturezas, né, gente? Essa natureza corpórea, dessa substância, essa coisa química que a gente tem, que a gente pode tratar hoje como a parte neurociência, essa parte do cérebro que tem um mecanismo todo pronto para reagir ao ambiente, para ter soluções para o ambiente, que cria uma plasticidade mental de reação. E, por outro lado, a outra parte, que é a parte espiritual, essa parte que transcende, essa parte que sai da gente. Então, a gente é bom e mal também dentro desse aspecto. Uma parte que sai da realidade, que foge de tudo isso, que tem uma capacidade de transcender a realidade, apesar dela ser dura, mas ela é objetiva. E essa outra parte que lida com esse conceito. Dentro desse conceito de dualidade que a gente traz para a neurociência, que a Flávia vai poder falar muito melhor para a gente tem já bastante difundido aí esse tal do lado esquerdo e lado direito do cérebro. Né? Lado esquerdo e lado direito do cérebro. O que é o lado esquerdo e direito do cérebro? Né? Um é socialista, um é comunista e outro é fascista? Não, não tem esse negócio no cérebro, mas um tem o peso emocional, o peso sentimental, o peso da sentimentalidade, ao lado da criatividade. E o outro é a objetividade, é a parte fundamental, a parte de sustentação. Então, quando você fala que uma pessoa é muito objetiva, não considera o outro, não considera a emoção, ela dá um peso muito grande para o racional, fica o pensamento lógico determinando o seu funcionamento e ela deixa de considerar o lado emocional, que é essa conexão que sai um pouquinho da lógica. Por exemplo, dentro das áreas que a gente tem muito curiosas, eu estava citando agora há pouco o Gilberto Gil, é como se fosse letra e música. O cara da poesia tinha uma métrica para lidar, tinha uma lógica, ainda que ele estivesse falando de sentimentos, então tinha o cara ali que escrevia. Durante o tempo que o cara que só fazia música seria um dom especial, estava ligado à arte. Mas letra e música, os dois conseguiam compor um universo ali e fazer algo bom. E estavam tudo dentro de uma mesma unidade. Ou seja, uma mesma música tem dois princípios. Tem a lógica da letra, o racional da letra, porque é escrito dentro, né, de uma estética. E tem a música, que é feita de uma outra estética, mas são outros tópicos. Então, se imagina isso. Também tem um pensamento muito bacana aqui, bastante difundido, que é o tal do Yin e Yang, que é o lado luz e o lado sombra de todos nós. Como é que eles definem para a gente o que a gente faz, o que a gente pode fazer? Por exemplo, o lado luz é isso, clareou, o sol chegou, amanheceu, e você está com tudo. Você pode ver as coisas, você pode lidar, você pode transitar de uma maneira muito visível, muito clara, muito ética, onde você faz tudo legal, onde você é acompanhado, onde você é acompanhado, enfim, você consegue fazer com que a sua atitude seja coerente com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, fazer a coisa certa, fazer a coisa positiva. E um lado que você esconde, escureceu, e aí? O que acontece na sombra? O que acontece quando ninguém está vendo? Qual é a sua verdadeira natureza ali dentro desse yin e yang? Então, existem os dois dentro de você, existe essa dualidade. Você é bom dentro dessa filosofia, você é bom e mal. Vai depender de como você administra esses dois campos internos. Se você alimentar muito o seu lado sombra, o seu lado negativo, o seu lado ressentimento, o seu lado vingança, o seu lado ambição negativa, que eu digo assim, né? Aquela ambição terrível, aquela ambição do ter pelo ter, e não o ter pela prosperidade, então você está sempre trabalhando a sombra, sempre trabalhando tudo para si mesmo. E se você trabalha o lado luz, você vai certamente compartilhar, você vai trabalhar dentro de um modelo mais positivo, mais alegre, vai ter decisões mais doces, vai ser menos rigoroso. Mas enfim, os dois estão do seu lado. Aquela história do avô, lembro, contando na conversa com o neto, que, falando da dualidade, e ele pergunta pro avô como é que ele consegue conter a raiva. Aquele garoto tinha lá um problema que ele queria massacrar, encher a cara do garoto que tinha levado o brinquedo dele, e ele não conseguia controlar aquilo. E ele perguntou pro avô por que ele controlava aquele sentimento. Daí o avô explicou para ele sobre a dualidade, aquela história é bastante bonitinha, né? Que ele falava assim: olha, eu tenho dois cachorros bravos, eu tenho dois cachorros dentro de mim. Um é bravo e o outro é dócil. E como é que você faz com esses dois cachorros, vovô? Eu só alimento o meu cachorro bom. Eu não alimento o meu cachorro mal. Tá? Aí entra naquela ideia que a gente sempre fala todas as manhãs aqui, da escolha dos bons pensamentos, dos bons sentimentos a cada manhã, já que estão todos aí, para você ser o gestor, ser a gestora de tudo aquilo que você tem que fazer, tudo aquilo que você tem dentro de você, para que você seja o dono das suas palavras, o dono dos seus sentimentos, o dono dos seus pensamentos. É a gestão dos seus pensamentos. É possível? O seu cérebro é que manda? O áudio está muito alto? Tá bom. Tá bom, o áudio está muito alto. É o seu cérebro que manda em você ou é você que manda no seu cérebro? A gente não sabe bem, né? O cérebro tem mecanismos de defesa próprio. Mas você pode filtrar os seus pensamentos e privilegiar e alimentar os bons pensamentos e alimentar os bons sentimentos. Eu vou fazer aqui um giro, vou pedir para o Thiago tocar aqui um daqueles vídeos. Quando a gente vai para a humanidade, a gente também tem divisões. Então tem um vídeo que foi escrito e produzido pelo André Abujamra, uma música maravilhosa, com texto do locutor, que é Edinho Moreno. Ele fala, somos um. Como universidade, como humanidade, a gente também vive muito dividido. Então tem horas que a gente tem que pensar que somos um. Você tem multiplicidades de sentimentos, de pensamentos, de identidades, de papéis e de tudo. E tudo tem que convergir para um mesmo centro. Um centro de poder que consegue lidar com a energia, com a determinação, com a coragem, com tudo. Mas também com a bondade, com a positividade. Vamos lá, então, fazer esse giro. Olha só, a Flávia parece que está entrando aí agora. Parece que ela está ouvindo. Você está nos ouvindo, Flávia?
Estou ouvindo.
Hoje eu te derrubei a internet, eu também te mantei link errado, a internet está ruim. Eu estou falando aqui sobre dualidade, que era o papo que eu queria falar com você. E estava aqui jogando. Bom, bem-vinda, menina. Bem-vinda.
Obrigada. A gente está com um probleminha de internet, tá? Se cair, a gente volta. Você acaba de cair do céu. Ai, que gostoso. Eu quase caí, foi da cadeira aqui. Desliga, liga. Desliga o modem, liga o modem.
Mas achou, até que a sua conexão, ia fazer já aqui uma virada para ver se eu que tinha falhado em mais alguma coisa para a gente entrar no papo aí na segunda parte. Mas enfim, eu entrei aqui naquela proposta, eu estava falando dessa dualidade simples. Depois a gente pode aprofundar mais filosoficamente com você, falar dessa dualidade, mas eu estava falando desse tal yin yang, do cachorro bom, do cachorro dócil que a gente tem, que a gente alimenta dentro da gente, como é que a gente lida com essas emoções. Está tudo dentro da gente, a gente é tantos, a gente é dois, mas a gente é um. E às vezes a gente fica nesse baita conflito. Você, claro, como todo mundo, deve ter dado uma atenção muito a isso, né? Esse sim, não da gente, essa noite e dia dentro das sombras de cada um de nós. Como é que a gente lida com essa dualidade de um jeito harmônico?
Pois é, cara, eu não sei até por que a gente é criado nessa dualidade, né? Certo, errado, bom, mal, né? Isso é uma coisa que deixa a gente muito distante das possibilidades que a vida pode trazer pra gente, né?
É. Pois é, o chato talvez é aquele criado lá, aquele maniqueísmo, né, que eu estava citando aqui no início, que a gente achar que você é mal ou bom. Essa dualidade é ruim, né?
Muito.
A dualidade do certo, errado, vamos dizer que seja uma busca de conciliação para a gente, para aprimoramento, o contra, a favor. Mas não pode ser uma condenação a partir de julgamento. São sentimentos que temos dentro da gente de conflito, não são?
E todo mundo é bom e é ruim, né? Todo mundo já teve um comportamento que para uma outra pessoa a gente foi mal. Ou a gente foi ruim, só perguntar para ex-namorado e ex-marido, minha filha. Raramente eles acham que você é uma ótima pessoa, né? Mas, fora as brincadeiras, é isso mesmo, né? Assim, a gente tem dualidades e o que o outro enxerga da gente, naquele momento, transforma a gente, às vezes, num monstro, né? A gente sempre tem que lembrar que existe a natureza humana e existe o doente humano, né? O doente humano, aí sim, a gente pode falar do bem e do mal, né? Ou da doença mesmo que fez ele fazer alguma coisa, né? Mas, de uma forma geral, a gente coexiste, né? Com o pensamento, o sentimento, o medo e a certeza, o mal e o bom, a razão e o sentimento, né?
Acho que ninguém foge desse julgamento interno e a gente mesmo, acho que se autocondena, assim, nossa, por que eu estou pensando uma coisa tão horrível assim? o reconhecimento disso é importante, porque a gente é capaz de pensar crueldades, a gente é capaz de pensar também coisas maravilhosas. E essa gestão, porque aí isso também se produz quimicamente no organismo, essa tal da neuro, que eu só passei por cima aqui, porque a gente internamente também tem dois campos, né? De elaboração dessa realidade. E isso é físico também, é químico, né, Flávia?
Olha, tem várias coisas, né? De ser físico, químico, e ainda tem teorias de dois cérebros dentro do cérebro, não só os três cérebros contando com o sistema digestivo e o coração, mas dois cérebros que eles consideram o cérebro dual, né? O cérebro dual, ele, o que que é? É um cérebro emocional e um cérebro racional. E as pessoas falam, mas então a gente sempre fica no racional, né? O contrário. O nosso cérebro, ele é muito cansado, né? Assim, ele demanda muito, assim, muitas tomadas de decisão por segundo, por minuto. Então, a gente, a maior parte do tempo, passa no cérebro emocional e não no cérebro racional, entende? Então, e quimicamente, a produção que a gente faz, né? Por isso que eu falo tanto da produção dos neurotransmissores, né? Da GABA, de outros neurotransmissores. E se você não tiver realmente com tudo em ordem, a probabilidade de você agir de uma maneira que você se arrepende depois é muito grande, entende? Mas independente da sua escolha, né? Porque aí a pessoa fala, mas eu posso escolher? Não. Não tem como você escolher, não. A escolha não é sua. A escolha é de um contexto e de um complexo que estão dentro do seu corpo. O seu corpo escolhe por você.
E é curioso. Eu sei que parece. A gente tem vários exames. Essa semana mesmo teve uma matéria que a gente destacou que tem tudo a ver com isso que você está falando, que é, por exemplo, enxaqueca, hipertensão, sendo como reações de conflitos cerebrais. Então, uma pesquisa que foi feita a partir de equilíbrio de frequências, como se fosse música para o cérebro. Eles criaram uma simulação lá de conexão de frequências entre o lado direito e o lado esquerdo.
Sim.
Quer dizer, para tratar de enxaqueca, doenças ligadas à hipertensão, ligados à cardiologia, enfim. Porque ó, a pessoa produz isso, como que internamente eu consigo emitir sons para equilibrar, para harmonizar. Você vê que coisa bacana. Ter o ritmo ali acelerado.
Isso é muito bonito. Isso é muito bonito, Irineu. Isso é uma das práticas de biohacking, né, que a gente fala tanto aqui. Que são os sons bineurais. Você tem que usar um micro, você tem que usar um negócio desse na cabeça, que um, como é que chama?
Um
fone, mas tem que ser um fone assim, tipo esse meu, bem fechado.
Sim.
E aí você vai, você não sabe que tá vindo de uma caixa ou de outra, mas o som bineural, ele ajuda a emitir os neurotransmissores necessários para umas, assim, não só eliminar, mas para prevenir uma série de doenças, né? O ideal é fazer o som bineural todo dia, independente se você tem alguma coisa. Então, você pode baixar alguns sons bineurais e você utilizar realmente para cura de uma série de coisas, equilíbrio, descanso, insônia, tem uma série de coisas. Porque nós somos bioquímicos, entende? E as pessoas precisam entender isso, né? Que o cérebro, ele cria atalhos cognitivos, né? Que a gente chama de heurísticas. Para quê? Para descansar a gente. Se você está fora do prumo demais, você não tem como fazer muita escolha. Entende? Por isso que a gente vê gente tão inteligente, tão bacana, cometendo uns erros tão básicos.
É isso, né? Tem coisas que surpreendem a gente.
Surpreendem. Você fala, como que essa pessoa fez isso? Não. Tem razão nenhuma. É o contrário.
O cérebro pegou um atalho errado. Por falta
pegou
de
um atalho errado. Porque ele os atalhos, né, dele são os atalhos que você mais usa. Porque ele usa. Não é que só. Não é vicia. É mais ou menos isso. Ele vicia o caminho. Mas por quê? Porque a gente tem umas ranhuras no cérebro, né? Assim. E essas ranhuras são as ranhuras que conduzem o cérebro a encontrar respostas. Porque ele toma muita decisão. Então, imagina. Você imagina que você toma o quê? 30 decisões por dia? Não é. Você toma mais de 1 milhão de decisões por dia. Desde que horas que eu vou acordar, até escovo o dente ou não escovo o dente, como pão ou não como pão. Isso tudo são decisões complexas para o cérebro. entende? A gente acha que é uma coisa boba, não é. Mas por que que você faz automático escovar o dente? Por causa dessa ranhura e porque o cérebro já vai lá naquilo que você já aprendeu a fazer. Quando você vai fazer uma coisa nova, seja emoção, sentimento, comportamento, o seu cérebro fica, ai meu Deus do céu, tem que mudar isso mesmo? Olha o tempo que você vai me fazer gastar, minha filha. Entendeu?
E é legal que isso só o ser humano tem, a autoconsciência até vai para um caminho da espiritualidade, mas é para a gente olhar para a gente mesmo e falar, meu cérebro está fazendo isso. E é essa capacidade que você tem através do biohacking de falar assim, peraí, deixa eu mostrar, deixa eu sinalizar para o meu cérebro que esse comportamento não está bom. E aí você vai mostrar para ele que dentro dessa outra visão, desse cérebro espiritual, sei lá que cérebro é esse da autoconsciência, que cria um outro tipo de julgamento para a gente, dos nossos movimentos, de olhar para a gente mesmo. Daí ele vai dizer, ó, não faz isso mais, Irineu. Eu falando, o meu outro Irineu, eu disse, Irineu, isso nunca mais, né? Avisa, cara, você fez isso sem pensar. Né?
Tem tanto estudo legal de neurociência, tem neurocaos, neurociência da confiança. Isso é um estudo lindo. É, isso tudo tem a ver com o quê? Como que o nosso cérebro ajuda o nosso coração, o nosso sistema digestivo, as nossas emoções a ter reações positivas, né? E como que a gente pode amadurecer, um amadurecimento também do cérebro, né? Se as pessoas ficarem interessadas nesse negócio da neurociência da confiança, que eu gosto muito, por exemplo, é uma pesquisa do Paul. Esqueci o sobrenome dele agora. Paul, ele fez um artigo agora, bem recentemente, também na universidade, na Harvard Business Review. Esqueci o sobrenome dele agora. Polzak, que é o cara da neuroeconomia, né? Ele que criou a neuroeconomia. Esse negócio da neurociência da confiança, sabe o que ele fala? Que baixo índice de confiança, você estava falando em autoconfiança, né? Baixo índice de confiança. Em locais que as pessoas trabalham, por exemplo, elas apresentam 74% de mais estresse. Então, assim, se você trabalha num lugar que te dá autoconfiança, você tem 74% a mais de estresse, 106% de energia de trabalho, 50% de mais de produtividade, 13% menos de dias doentes durante o ano, 76% de engajamento, e 59% de satisfação com a vida em geral. E o burnout que todo mundo está falando hoje, 40% menos de burnout. Agora, você pensa, as empresas ficam o tempo inteiro lá no RH estudando o que vão fazer para engajar os seus funcionários. Eles já pensaram, por algum acaso, em estudar neurociência e ligar para a gente, né, e falar, vamos conversar porque o povo não está engajando? O povo não está engajando porque você não está fazendo festinha e não está fazendo... cafezinho no final do dia. Não está engajando porque vocês não deixam eles ter autoconfiança. E a empresa não é uma empresa confiável, entende? Em termos de relações. Então, o cérebro, ele tem mil artimanhas, Irineu, mais mil artimanhas para poder ajudar ou atrapalhar uma decisão.
Vamos falar, eu vou fazer só uma viradinha rápida. Vamos falar assim, que tipo de exigência a gente pode fazer do nosso cérebro, que tipo de coisa a gente pode obedecer. Já, deixa eu fazer só um passeio aqui. O que a gente pode esperar do cérebro e o que ele espera da gente? Então,
ai, que lindo isso. Adorei.
Vamos dar, só dar uma olhada aqui, porque pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Eu quero aqui destacar, aqui, deixa eu ver o portal Folha de São Paulo, o que é que está dizendo. O governo ignorou 10 e-mails da Pfizer sobre vacinas em um mês, mostram documentos da CPI. A CPI está virando braba. São Paulo terá todos os postos abertos hoje para vacinação. Vacinação lenta e incerteza política ameaçam a reação da economia, dizem analistas. O Brasil está sendo avaliado aí como um país que demora mais até a retomar por causa dessas encrencas todas, dessa dualidade, digamos assim, na política, dualidade nociva da política no Brasil. Insumos para produzir vacinas chegam nos próximos dias, diz embaixador da China. Polícia Federal usou anotações e mensagens para investigar Toffoli, veja depoimento de Cabral. Bolsonaro mira 2022 e bases com decreto para limitar retirada de posts de redes sociais. Tudo que político pensa é sempre na próxima eleição. Né? Menos no exercício do atual mandato e sempre na próxima competição. Bolsonaro chama Fernando Henrique Cardoso de cara de pau e sugere financiar a MST para invadir fazenda do ex-presidente. Cada coisa que a gente lê, mas pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Tem a agenda positiva, feliz dia novo da Rede Positiva. Esta rede conectada à boa atitude, diz aí, Roberta.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Cuidado com os vendedores de milagres da internet. 1000% foi o aumento nas perdas relacionadas a fraudes de criptografia no intervalo de um ano. Para se ter uma ideia, teve até gente mandando dinheiros que somaram 2 milhões de dólares a um falso Elon Musk. Desde outubro, a Federal Trade Commission dos Estados Unidos recebeu denúncias de quase 7 mil pessoas que relataram perdas de mais de 80 milhões de dólares. Aqui no Brasil, não é diferente. Muitos esquemas de pirâmide financeira surgiram prometendo lucros rápidos, mas, na verdade, estavam de olho em investidores menos informados, querendo faturar alto e rápido. Os golpistas aplicam velhas técnicas de convencimento e participam de grupos de discussão mostrando as supostas vantagens dos investimentos criptografados. Alguns, inclusive, se passam por agentes de empresas famosas, como a Coinbase, para tentar dar uma falsa segurança ao negócio. Tá avisado, não existe milagre.
Não existe milagre, é isso aí, né? Não acredita nessas coisas, né? Tudo que é muito fácil, já dizia a minha avó. Quando a esmola é muita, até o santo desconfia. O Santos não, o Santos é o meu time aí. Estamos aqui falando de dualidade, tem o ponto de vista fisiológico, neurológico, tem o cérebro. Mas deixa eu voltar aqui para a filosofia. Uma pessoa que é muito citada hoje, ela é uma referência impressionante, a Clarice Lispector, sobre a sua dualidade interna. Por dentro eu sempre me persegui, diz ela. Por dentro eu sempre me persegui. Eu me tornei intolerável para mim mesma. Vivo numa dualidade dilacerante. Eu tenho uma aparente liberdade, mas estou presa dentro de mim. Eu tenho uma aparente liberdade, mas estou presa dentro de mim. Indo para a dualidade filosófica, antes de voltar aqui para o papo e até engatando já o papo com a Flávia, o significado mais comum do dualismo, do ponto de vista filosófico, foi estabelecido pelo filósofo alemão Christian Wolff no século XVIII, que identificava como dualistas aqueles que admitiam a existência de substâncias materiais e substâncias espirituais no ser. Este é o significado de dualismo mais comum difundido no decorrer da tradição filosófica. Apesar dos diferentes modos de dualismo da história da filosofia, Wolff afirmava que o criador do dualismo foi Descartes, quando identificou a existência de duas diferentes espécies de substâncias, a corpórea e a espiritual. A espiritual, para Descartes, era a mente. Foi a partir da difusão dessa compreensão de Wolff que foi possível aos filósofos posteriores identificarem a presença do dualismo na tradição filosófica, seguindo-a mesmo até a antiga filosofia pré-socrática e muito antes através das tradições. Porque só não tinha esse nome dualismo. Vai se evoluindo, vai se criando novos rótulos para falar das mesmas coisas. E é isso que a gente continua falando aqui no Positivice Talk, no Papo Nutritivo, com Flávia Lippe.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Então, Flávia, eu estava aqui só fazendo essa alusão aí histórica do pensar a dualidade, e você estava falando da questão química, de tudo que rege. Tudo bem, fica lá do outro lado, o lado espiritual, o lado filosófico, mas a gente estava falando, muita gente fala, mas cérebro não tem manual. Então a gente serve o cérebro ou o cérebro serve a gente, Flávia?
Cérebro tem manual. E tem? Emoção também tem manual. Tá? E
tem
a neurociência.
Tutorial? Tem um tutorial
tem
na
tutorial.
Internet do cérebro? Você
tem,
é tutorial?
Tem tutorial. Tem. Você ensina é um tutorial, a abrir, né? Fechar. Ó, vou te falar uma coisa. O biohacking tá aí para mostrar que tem tutorial. Mas sabe qual que é o problema do tutorial? O próprio cérebro. Pelo seguinte. Tá tudo explicadinho o que você tem que fazer. Tem vários vieses que você pode prestar atenção, Tem alguns nootrópicos que você pode tomar para ajudar, para ter mais, né, assim, uma mente mais clara, mais memória, etc. Aí vai o Czinho, que se acha racional e é emocional, e avacalha o tutorial. Porque ele fala, ah, você acha que esse neurocientista que estudou 400 anos, esse mesmo assunto, sabe? Eu testei, não é isso. Eu vi em mim que não é. Aí o cara vai lá e muda um pouquinho só. Aí dá mais ou menos certo. Só que esse mais ou menos certo, ou mais ou menos errado, avacalha outra série de coisas que os neurotransmissores fazem há milênios de anos igual. O ser humano, assim, o nosso corpo físico, ele tem um certo tutorial, né? Ele tem, né? Assim, por isso estuda medicina, né? O cara vai saber onde o coração não muda de lugar, né? O fígado não muda de lugar, o cérebro também não. A gente sempre acha que são só os nossos comportamentos, entende? Que vão atualizar ou não o nosso sistema. E a gente tem que entender que é tudo isso, né? Você pode ser um cara super do bem, cara, mas super legal, mas não tem neurotransmissor GABA o suficiente para, né, ser uma pessoa calma, por exemplo. Não, isso é o humor dele mesmo, assim, ele nasceu assim, vai morrer assim. Não é, ajusta a alimentação, aumenta a GABA no seu corpo, você vai ficar mais calmo. Não é só a personalidade, só o humor, entende? Então é sempre uma série de coisas que ajudam, né, a gente botar para funcionar o tutorial, né?
Olha, o que eu vou falar aqui, não sei se tem a ver com essa sequência de conversa, mas... É, você falou muito legal no início, lembrando as pessoas que o cérebro da gente não é só o cérebro. Você falou com o coração e falou do intestino. Então a gente teve ontem, por exemplo, um estresse na CPI da Covid. Quem foi para lá? Um cara que não pode mentir porque ele é um militar da ativa. E daí quando se fala que o cara quase deu um apagão por causa de uma tal do crise do vaso vagal, o vaso vagal é o cérebro que está no intestino, não é? Então o cara foi submetido a um estresse, ou seja, o que ele sabe, o que ele pode, eu acho, lá dentro uma questão de valor, estou submetido, eu não posso trair o chefe, eu não posso mentir para... Enfim, eu estou lidando com uma informação, provoquei um estresse no meu cérebro, ou seja, o vagal que está lá no intestino criou a reação, porque são os neurônios, é isso, o cérebro, quando ele é submetido a um estresse, ele pode dar um apagão?
Pode, ele pode dar... um apagão e pode ter outras coisas todas. A gente tem o nervo vago, que é o nervo mais longo que existe no nosso corpo. Ele atravessa o nosso corpo inteirinho, inclusive o sistema digestivo, e ele é extremamente importante. Pra você ter uma ideia, a gente faz exercícios de estimulação do nervo vago até para dor crônica. Eu criei um protocolo, inclusive, de nervo vago por causa do Guillain-Barré, que é uma dor crônica terrível, né? Então... é importante as pessoas entenderem, né, que o nervo vago, ele é inteiro, ele pega todo. Numa situação como essa, por exemplo, tem várias coisas aí, né? Tem a questão física, que ficou claro, todo mundo viu o que aconteceu com ele, né? E ele poderia ter tido uma parada cerebral mesmo, ou até uma parada cardíaca, né? Pois porque é. As nossas emoções, elas influenciam no nosso estado físico. Né? Quem tem um nível de estresse muito elevado tem doenças crônicas. E se ele já tem doenças crônicas, o que vai acontecer é o que aconteceu mesmo. Né? Mentir é um preço muito alto, gente, em todos os aspectos. Né? A mentira ela faz muito esforço de memória, ela faz muito esforço emocional. Né? Quando o Paul Ekman criou, né, assim, quando eles criaram o Lie to Me, né, que é uma como é que fala? Inspirado, né, na pesquisa do Paul Ekman, que é dos microexpressões, teve muita gente com medo. Porque, claro, você não detecta uma mentira só na microexpressão. Mas a microexpressão é um retrato muito grande do que está acontecendo dentro do seu corpo. Entende? Então, muda o movimento do lábio, do olho, da testa, até aqui do maxilar, né? E isso tudo que ele está fazendo não é você conscientemente. É o seu cérebro inconsciente falando, peraí, o que que essa pessoa tá fazendo? Peraí, eu não tô entendendo o que que ela tá querendo com isso. Tá entendendo?
Quer dizer, a gente chama também de cérebro inconsciente, que talvez não seja a verdade, porque a gente não é consciente, mas o cérebro é da gestão que ele
Total.
Tá fazendo.
Pois
é, tem gente que tem consciência muito limitada. Eu tenho consciência de 5 sentidos. Daí alguém vai falar que não, tem mais 10, tem mais 30. Não, tem muitos sentidos. Tem muitas leituras que a gente está fazendo e o cérebro, como você falou, desses milhões de equações do cérebro, né? Ele tem que processar, mas ele sabe o que está fazendo, né?
Ele sabe. Ele sabe, ele inclusive toma decisão de 7 a 12 segundos antes da gente tomar. Ele escolhe por você. Ele escolhe. É. Então, assim, quando a gente está um pouco mais consciente, a gente tem uma trilha emocional que a gente não freia o cérebro, a gente não freia as nossas emoções universais, mas a gente consegue modular, né? A gente cria modulações, né? Que é o essencial. Né? Criar as modulações é a coisa mais importante.
Vamos partir aqui, pensar em alguma coisa prática. Digamos assim, a gente está na infância de entender o cérebro com as luzes que a neurociência traz para a gente, mas a gente tem muitas pistas porque a gente sente no corpo o que um pensamento provoca na gente de reação, o que um sentimento provoca na gente, a gente se arrepia, a gente se sente sozinho, a gente passa, a gente muda de estado, de espírito, vamos dizer assim, como se diz. Então, o grande exercício ainda que a gente tem vem das tradições, vamos dizer, meditativas, que é prestar atenção em você mesmo. Quando você presta atenção em você mesmo, você tem um mapa melhor, pelo menos, para você reagir ao ambiente, Flávio. Assim, depois do intervalo, a gente faz uma meditação pensando nisso. Como é que a gente guia isso?
Por isso que as técnicas contemplativas voltaram com tudo, né, Irineu? Por isso. Porque é uma oportunidade de você ficar dentro, de fato, dentro de você, e você se perguntando, né? Você se analisando, você se experimentando. Tem uma trilha de meditações que são analíticas, contemplativas, que te ajudam realmente a chegar nisso, né? E aí depois, quando você está bem evoluído, você faz as meditações em silêncio absoluto. Por que você faz em silêncio absoluto? Porque você não fica fazendo mais indagações, você aceita. Né? Você aceita esse... E você começa a ter insights muito grandes assim, de possibilidades, sabe? De como mudar certas coisas. Técnica...
Não, diga.
Pode falar.
Não,
antes, eu ia falar que...
Fala.
Que as práticas contemplativas, elas são uma engenharia extremamente avançada para o cérebro.
Bom, antes de você a gente fazer aquela virada e talvez a gente fazer um papinho a mais, se você puder, uma orestrinha, e a gente fazer aquela meditação talvez guiada, eu quero dar uma dica para você. Quando você sai em viagens de pesquisa, quando você se reúne com cientistas da Harvard, se alguém não fez, ao invés de pegar um hermético, sabe, um eremita, aquele cara que fica não sei quanto tempo dentro do lugar lá e não conversa, ele quase nem come, nem bebe água, nem nada, e ele fica totalmente imerso num mundo estranho, profundo, que a gente sempre ficou imaginando o que faz esse cara lá, que papel ele tem na humanidade. Mas para quando pegar esse cara, enquanto ele está lá, durante anos mergulhado nessa profundeza de si mesmo, botar os eletrodos, aquelas coisinhas todas que liga, e aí para ter esses computadores sofisticados, para ver o mapeamento, para os cientistas da neurociência, falar assim, olha, tá vendo, ó, aquele cara, ele ficou paradinho, mas ele tem uma função, ele descobriu mecanismos do ser profundo, da consciência e tal, para ter talvez um mapa melhor, um tutorial melhor do cérebro para nós, pobres, mortais, medíocres, estúpidos, que fazemos as coisas como animais ainda por aí.
Você sabe que essa é a tentativa, sem sombra de dúvida, de todos os cientistas, e foi essa a proposta da Dalai Lama, criar tutoriais que a gente pudesse seguir, né, pelo menos em termos de meditação, etc., realmente para poder conseguir chegar num resultado, né?
É que as pessoas, a gente fala de meditação, fala dessa coisa, as pessoas, não, tem gente que precisa do conhecimento prático, ó, tá aí, ó, tantas luzinhas acendem lá dentro. Bom, Flávia, esse papo é muito rico, eu sei que você tem um interesse muito grande, é a sua área de investigação há muito tempo, antes de ser moda, de falar dessas coisas, de buscar respostas através dessa investigação. Isso aqui precisa estar sempre no nosso papo e vai estar, mas como eu tenho que virar aqui para fechar a transmissão de rádio, continuar um pouquinho no papo aqui no chat, se você puder ficar mais um pouco, a gente então...
Sim, posso.
a gente já vira. Vamos lá, então. Estou aqui com a Flávia Lippe, a nossa cientista, filósofa de cabeceira aqui, logo de manhã, nesse papo fantástico, nesse papo legal. E enquanto você vai elaborando a sua vida aí, o seu dia, organizando o seu dia, o seu fim de semana, organizando o seu dia, sem esquecer do principal, deixa eu entrar aqui agora, então, no portal da Veja Brasil. Corre o risco de ficar de fora da retomada econômica pós-pandemia. Adiantados no processo de vacinação, diversos países iniciam uma forte expansão, com patamar elevado no número de mortes e sem perspectiva de aprovação de reformas, a realidade brasileira está distante desse centro. Essa treta política que a gente tem que resolver. O Ministério da Cloroquina, quem são os integrantes do gabinete paralelo em questão da CPI da Covid? Alexandre Moraes vai decidir sobre o pedido do PT para afastar Salles, envolvido naquela questão da madeira, da liberação, enfim, aquela treta toda também lá no Amazonas. Agenda Verde, nova sessão do site de Veja, traz notícias sobre o meio ambiente. Muito bem, Veja. Guedes silencia sobre os jabutis na privatização da Petrobras. Sustentabilidade dos negócios é tema do novo Veja Insight. Israel e Hamas concordam com cessar fogo após 11 dias de confrontos. Pois é, felizmente esse acordo foi feito graças à mediação do Egito, hoje às 2 horas da manhã. E essa violência, depois de um ataque do Hamas que matou 11 pessoas, o ataque poderoso, terrível também de Israel, além de destruir muitos lugares, muitos prédios, mais de 200 mortes da faixa de Gaza, das pessoas que vivem por ali. Uma violência que a gente não entende ainda como é que permanece. Um conflito criado em 1948, desde a interferência burocrática, desde que se resolveu que um lugar pertenceria a um e não mais a outro. Se tem um conflito até hoje, então irmãos e primos passaram a brigar e a brigar e a brigar. Mas é claro que o poder de um é cruel com a desigualdade, é cruel com a fragilidade do outro. Uma questão que precisamos resolver além do poder político, além do poder bélico, mas pensando em questão de humanidade, pensando na não violência e pensando na paz. É inadmissível que um povo perca a sua identidade, que perca o seu passaporte, digamos assim. Não existe ainda o povo palestino como nação oficial. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, depois você lê, cria suas próprias convicções, vendo as várias vertentes do pensamento, várias vertentes ideológicas, e a partir do princípio que é só seu ético, você pode estabelecer aí uma forma, uma convicção e ler melhor esta realidade. Chega aí, Roberta, com mais um destaque da Agenda Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Google pretende lançar comercialmente em 2029 seu primeiro computador quântico. O anúncio feito nesta semana também trouxe a informação de que o novo campus da Gigante, em Santa Bárbara, é dedicado à inteligência artificial quântica. Ele já abriga o primeiro data center quântico da companhia, além de diversos laboratórios de pesquisa de hardware e chips. A principal vantagem dessa tecnologia é a precisão, além do altíssimo poder de processamento. No futuro, esses computadores devem ser fundamentais em áreas como saúde, economia, criptografia, inteligência artificial, sustentabilidade, energia e muito mais. Outra novidade bem bacana é o projeto Starline, que mistura hardware especializado e tecnologia de visão computacional para revolucionar as chamadas de vídeo. A ideia é criar uma imagem 3D em tamanho real na tela, como se você estivesse conversando com a pessoa frente a frente presencialmente. Por enquanto, a tecnologia está sendo usada apenas em testes internos, mas um vídeo mostra como ela funciona e parece realmente incrível.
Muito incrível, imaginou? Nosso diálogo nutritivo, a gente vai estar sentado aí na sua sala, você vai olhar, né? Só não vai dar para servir um café assim pra gente, mas vai estar sentado na sua sala, a Flávia, a Roberta, eu e você ali, a gente ali, então é bacana. Bom, Essa evolução quântica nos computadores também vai ajudar muito na ciência, claro, na leitura do cérebro, nesse papo que a gente está tendo aqui com a Flávia Lips, que volta já com a gente. E antes de virar a vinheta para saber da semana, quero lembrar que, ó, a semana que vem ali no Daniel, tem o Ricardo Schrapp, vamos ter aí um papo de Curitiba, vamos ter um papo legal ali, vamos ter também o Neco Ribeiro, vamos ter na quarta-feira o professor Luiz Marins, vamos ter Flávia Lips, vamos ter Daniel Luz, é isso aí. Sempre papo nutritivo, mas quarta-feira o professor Luiz Marins. Diz René Descartes, que eu citei agora há pouco, pois não é suficiente ter espírito bom. O principal é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, tanto quanto das maiores virtudes. E os que andam muito lentamente podem avançar mais, muito mais, se seguirem sempre o caminho reto do que aqueles que correm e se distanciam desse caminho. Resta o que diz René Descartes, cientista pensador. Vamos lá então, Roberta, fecha pra gente aí que eu já volto pra hora extra com a Flávia.
E por hoje é isso. Vamos fechando aqui a transmissão para as rádios que compartilham o Feliz Dia Novo. Lembrando vocês que segunda-feira é dia de insight com a presença de Daniel Carvalho Luz. E logo após o programa, todo esse conteúdo está disponível para você no Irineu Toledo Positive-se no YouTube e em todas as plataformas de podcast como Feliz Dia Novo. Um excelente final de semana, um ótimo dia e Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Aqui, mais um cadinho com essa mineira brilhante, que tem um papo profundo, um papo de viver bem, um papo de equilíbrio, um papo de performance, um papo de resultados também. Afinal de contas, todo ser humano tem um baita do potencial, tem capacidades que só ele pode ter, desenvolver novas capacidades. E esse papo é muito interessante porque te lembra disso. Você não ficar aí como se vivesse na pré-história ainda no pensamento, você pode muito mais. Deixa eu dar um bom dia para as pessoas que estão com a gente aqui. E subir a Flávia pro papo. Quem tá com a gente, só para dar um oi aqui, mostra a carinha pra gente. Mostra a carinha e o papo, computador quântico. Quanta inovação, diz a Maria Cristina Cunha aqui. Obrigado a vocês sempre. Carmencita Leite Irineu, tu é show, cara. Sou? Ela tá falando que Pernambuco me ama. Eu também amo Pernambuco. Faz tempo que eu não vou para esses tempos. Aí o Ricardo Chapre, que vai estar com a gente na terça-feira. Júlia Garcia. É, chega junto sempre. Célia Pereira, tô meditando como é difícil acalmar a mente. É, não é fácil não, a mente tem ideias próprias. Concurseiro aprovado, como fazer o cérebro parar de procrastinar, Flávia? É, o cérebro também é preguiçoso, é verdade, ele, às vezes ele não quer trabalhar, não quer serviço, sabe por quê que ele não quer? Depois ela responde melhor, o cérebro também não gosta de gastar energia, ele é poupador. Paulo Gonçalves, boa sexta-feira, valeu, rapaz. É, que mais aí? Roda mais carinhas aí que eu já sou boa, vou subir a Flávia. Gratidão por mais um dia de ensinamentos gratuitos. Tudo gratuito aqui. Deus abençoe a cada dia. Eliana Mila, Elisângela Queluz. Ó, você aqui da primeira fila, Silvia Canu, deixa a gente muito feliz também, anima essa conversa, mesmo sabendo que milhares de pessoas estão lá também ouvindo a gente através da rádio, Rosa Francisco, e também dos podcasts. A gente está muito feliz com o nível de podcasts, que cada vez está mais impulsionado. Sabe que também tem 2,000 pessoas que baixaram assim espontaneamente já a skill no Alexia? Se você chegar no Alexia, Flávia, sobe a Flávia aí. Se você chegar no Alexia e falar Feliz Dia Novo, toca aí, qual é a boa notícia, a Rádio Positiva, a gente já começa a falar com as pessoas. Não é bacana? Esses aparelhos aí,
adoro.
A gente... E a gente que está fazendo as coisas assim, de um jeito muito espontâneo, contando com inteligências como a sua, contando com esses ouvintes que nos apoiam, com gente que vem falar, você vê, sem gastar dinheiro, sem ser Globo, sem ter um, né, uma grande estrutura, você vê quantas milhares de pessoas... Pô, estou muito feliz, tem mais de 40 mil aplicativos baixar, aplicativos não, download só de podcast, baixado desde que a gente começou em fevereiro. Ou seja, o assunto maravilha. Pega, está nutritivo. Flávia, obrigado sempre por sua presença. Você viu que o cara estava perguntando ali, o nosso amigo, falou assim, pô, como é que eu faço o cérebro andar? O cérebro meu está preguiçoso. Está procrastinando esse cérebro, pô.
Olha, tem a gente toma mais ou menos 35 mil decisões por dia, né, o cérebro. A questão da procrastinação, muitas vezes, ela está ligada a estresse. Não é preguiça sua. Às vezes, é estresse mesmo, né? E aí, é interessante que quando a gente transfere isso para culpa, a gente fala, nossa, por que que eu sou procrastinador, entendeu? E, na verdade, tem que ter esse olhar, né, do corpo inteiro. O que está faltando de alimento, né? Se você não tem neurotransmissor o suficiente para deixar o seu corpo calmo, ele vai fazer alguma coisa. E uma delas pode ser procrastinar, entende? Então, claro, tem vários hacks que a gente pode conversar e eu posso ensinar para diminuir. Inclusive, vou publicar esse livro, né? É o próximo, né? Como parar a procrastinação. Já está quase pronto. Mas o principal é você entender qual que é a lacuna que você tem entre a intenção e a ação. Entende? Essa lacuna, ela pode ser uma lacuna física, pode ser uma lacuna biológica, ela pode ser uma lacuna emocional, entende? Aí a gente tem a tendência de, consciente ou então inconscientemente, dar uma empurrada. O consciente ou inconsciente depende do estado físico do seu corpo, né? Mas tem como deixar de procrastinar? Tem. Tem como deixar de procrastinar. Mas primeiro tem que saber se você está estressado, exausto, né? Num estado enorme de cansaço, né?
Ô Flávio, eu estava falando aqui de audiência, você está falando disso, eu estava falando desses mecanismos do cérebro, tudo um sistema. Por exemplo, nós estamos na internet, que é um grande sistema. Eu estava falando dos ouvintes, a gente tem 5 mil ouvintes aqui no YouTube, mas são pessoas que se inscreveram mesmo espontaneamente. As pessoas que ouvem a rádio, ouvem o rádio espontaneamente. Mas, se a gente quiser também, a gente inventa, que nem a gente inventa para o cérebro. Que nem, olha só a mensagem que chegou aqui agora, dá uma lidinha. Gente vendendo seguidores para a gente. Então, se eu quiser chegar ao milhão que eu falei de seguidores, eu vou lá e compro seguidores, mas eles não vão existir, eu vou me enganar. Então, eu vou, ou vou enganar a audiência. Falar assim, olha, tem 1 milhão de pessoas ouvindo ele, porque ele está me chamando, ó, é um site internacional para aparecer que no YouTube tem 1 milhão de pessoas, mas é que nem laços fortes. Eu tenho as pessoas que eu conheço, olho no olho, eu converso, pego na mão, beijo, abraço, laço forte. E tem as pessoas maravilhosas também que a gente conhece da internet, do rádio, que a gente se conecta por ideias, afinidades, aderências totais aí. Tal. E tem as pessoas que eu não conheço, mas eu não posso falar que eu conheço. Que é isso que a gente vê os influencers, assim, falando de sistemas. A gente tem um grande cérebro, vamos dizer, uma grande rede de internet, como se fosse um sistema neural. Eu quero enganar meu cérebro, ou eu quero enganar o meu anunciante, eu quero enganar a minha audiência. Ó, eu vou lá, ó, quer ser famoso? Compre seguidores e views. Então, o grande problema do mundo é o fake views. Eu só quis fazer esse detalhe, porque às vezes...
Então, isso, na verdade, sabe o que quer? É a recompensa imediata. A recompensa imediata, inclusive, é a preferência da procrastinação. Esse ouvinte nosso que perguntou o que ele pode fazer, até posso dar 7 dicas agora, que vai servir para todo mundo, de como não procrastinar. Mas você tem que lembrar sempre qual é a recompensa imediata que você está querendo. No caso aí do fake news aí dos seguidores, recompensa imediata, subir para 1 milhão de views. Depois acabou, não tem mais nada, né? Entendeu?
Então, o que a gente quer, assim, de audiência, são poucos e bons. Eu fiz uma vez, eu apresentei um show do Lulu Santos, maravilhoso, muito tempo atrás, foi no século passado, e não tinha muita gente. Mas ele foi extremamente profissional, era uma promoção lá que falhou, mas ele começou um show onde ele deu tudo, ele falou assim, olha, primeiro que tinha uma outra banda, o pessoal estava muito louco, ele era a atração da noite, ele seria o segundo número, né? Quando você tem um grande show, o cara mais importante fica por último. E o pessoal estava muito louco lá da banda, que eu não vou citar o nome, embora parte deles não existam mais. você pode tocar antes? Ele falou, pô, ele entrou antes. E ele fez o povo, disse, olha, vocês são poucos e bons. Eu nunca esqueci daquela frase. Do artista, do compromisso do cara. Ele falou assim, vocês são poucos e bons, vamos fazer um baita show. E fez.
Então, é isso.
Pô, Flávia, o cérebro é assunto para mais de metro, né?
Ué, é uma vida, né? A minha, pelo menos, prosa, é isso.
O cérebro é uma prosa longa, melhor tomar um cafezinho e falar, mas cada dia a gente descobre uma coisa nova, né? Sobre a gente. a gente é uma investigação constante e vai misturar sempre. A gente estava falando de dualidade.
Os botãozinhos que liga e desliga.
É, a gente vai ficar sempre nessa dualidade de que lado eu tô. Eu tô na frequência positiva, tô na frequência negativa, tô movido por sentimentos do meu lado ruim, do lado meu que contesta, do meu lado que prova, ou tô do lado doce, do lado espiritual. A gente vai ter que lidar com isso enquanto a gente estiver vivo, né?
É, enquanto a gente estiver vivo, a gente tá crescendo, mudando, aprendendo, se transformando, virando as coisas, né?
Você já está pronta aí para a gente sugerir para o pessoal, através de uma direção aí da sua meditação, e eu botar aquela música aqui do Guilherme Arantes, o piano, Saurus Rex, até o nome dele é bacana, que já vai lá, já vem lá de uma das fases do planeta. Mas ele fez uma música muito suave aqui com os acordes para você tentar guiar a gente, assim, para levar a gente a transitar entre o bem e o mal, o lado emoção, o lado razão, para que a pessoa vicie nesse caminho meditativo todos os dias, para interpretar melhor o cérebro, interferir melhor. Posso mandar aqui? Então vamos lá, está com você.
Faço uma respiração profunda e solte pela boca. Deixe o seu corpo se jogar no planeta, no universo. E aos pouquinhos você vai sentindo como que a sua própria coluna se organiza. Você vai percebendo a alegria no seu corpo. Você pode colocar um sorriso leve no seu rosto. Um sentido de relaxamento. E trazendo para perto de você agora todas as qualidades que você quer em algum momento alcançar. O desejo de terminar o que você tiver começado. Com alegria, com sustentação. A sensação de terminado algo que você sonhava em conseguir. Todo mundo pode sonhar, todo mundo pode realizar. Sinta o seu corpo sendo preenchido por essa decisão. Se vier aquela irritaçãozinha do dia, coloque um sorriso no rosto. Lembra que é temporário e passageiro. Inspire lentamente. E antes de voltar para a Terra, agradeça a presença divina do seu ser nesse planeta. Aos poucos, movimente seus pés, suas mãos. Abra seus olhos. Esteja pronto, disposto e disponível sempre.
Flávia Lippe está aqui toda sexta-feira com a gente nesse papo. Legal com essa frase você começar: esteja pronto, esteja pronta. Mas tá aí um monte de app, muita coisa está pronta aí para você usar. Você vai saber fazer a melhor gestão na hora certa. Você vai saber atender a demanda do seu cérebro, do seu espírito e do mundo. E assim nós vamos, né, Flávia? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, compartilhada com todas as pessoas. Segunda-feira tem site e você pode acessar lá o IDHL. que é o portal, você pode acessar a equação, acessar todos os conteúdos da Flávia Lippe. Você vai poder, inclusive, ter acesso ao cachorro da Flávia Lippe, que late ao fundo. É o cachorro do vizinho, né? É o cachorro do vizinho. É legal essa participação da natureza. Às vezes entra o sol, eu vejo o verde lá no fundo, a sua casa toda iluminada. E o cachorro também tem voz. O cachorro também tem lugar de uau. De au-au, é lugar de fala, né? Flavinha, muito obrigado, tá? Um super dia pra você, um feliz dia novo, um super fim de semana. E a gente te espera aqui pro papo que vier na próxima sexta-feira, que é sempre tudo muito nutritivo. É que sempre é um espaço bom pra quem tem o que dizer de bom e você sempre tem. Muito obrigado aí, valeu, valeu. Valeu aí, turminha. Obrigada, do Feliz Dia Novo. Bom fim de semana para todo mundo. Segunda-feira, Daniel, tamo aqui, levando mais uma vez. Terça-feira, Ricardo Schrapp. Quarta-feira tem o professor Marins, um dos mais importantes consultores, palestrantes do Brasil. A nossa versão Peter Drucker aqui, o que ele já orientou de organizações e de empresas e de pessoas dentro da sua sabedoria, dos seus estudos, da sua consultoria. Olha, é uma grande contribuição. Mas enfim, para você aí, nosso muito obrigado por estar conosco todos os dias de manhã aqui ao vivo. E você também, que depois acompanhou a gente pelas rádios, você que chega a hora que você bem entende, a hora que você pode, você que nos acompanha via podcast. Valeu, 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 e participe sempre. Mande sugestões, escreva para a gente e se inscreva aqui para vir para o papo, hein? Um feliz dia novo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.